DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau é alvo de ameaças, uma denúncia dos advogados da CNE.
Nós estamos aqui sobre a coação moral, ameaça, difamação a que o presidente da CNE e os demais elementos do secretariado executivo estão sendo vítimas.
Manica e Sofala, abraços com surto de pelagra, uma deficiência nutricional que surgiu após a passagem do ciclone Idai, e ainda as críticas ao governo pela falta de controlo nas minas da Zambézia depois da morte de 11 garimpeiros. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 16 de janeiro. Na Guiné-Bissau, advogados da Comissão Nacional de Eleições denunciaram esta quinta-feira ameaças e difamações contra o presidente do organismo e ameaçam processar os autores. O país continua em suspenso à espera de um fim para a crise política, isto depois de a candidatura de Domingos Simões Pereira entregar no Supremo Tribunal de Justiça mais um recurso a pedir a nulidade da segunda volta das eleições presidenciais no final de dezembro. Os detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A crise adensa-se na Guiné-Bissau. O coletivo de advogados da Comissão Nacional de Eleições denunciou esta quinta-feira ameaças contra José Pedro Sambu, o presidente do organismo. José Paulo Semedo, advogado da CNE, fez a denúncia esta quinta-feira numa conferência de imprensa em Bissau.
Nós estamos aqui sobre a coação moral, ameaça, difamação a que o presidente da CNE e os demais elementos do secretariado executivo estão sendo vítimas e advertir sobre a possibilidade de promoção do processo que visa a responsabilização criminal dos respectivos infratores.
Sem revelar nomes, o advogado adiantou apenas que terá havido uma tentativa de aliciar a Comissão Nacional de Eleições.
A CNE quer advertir que na sua posse está munido de factos, de elementos que podem comprometer a muitos que talvez tentaram aliciar, como não conseguiram, pensaram que alguém conseguiu eventualmente aliciar. Mas, na verdade, não daria sequer para pensar, porque todos sabem o verdadeiro resultado das suas candidaturas. Caso contrário, estariam a passar certificado de incompetência. Com certeza, eles não merecem.
A denúncia feita um dia depois de a candidatura de Domingos Simões Pereira entregar no Supremo Tribunal de Justiça mais um recurso. O candidato do PSGC contesta a ata de apuramento nacional dos resultados das presidenciais, aprovada esta semana pela CNE, e pede a anulação do escrutínio, alegando irregularidades. Os guineenses aguardam com expectativa o desfecho do caso. O Supremo Tribunal de Justiça ainda terá de deliberar sobre o recurso da candidatura de Domingos Simões Pereira. Para o jurista Luís Petit, enquanto não houver uma decisão final do Supremo Tribunal de Justiça, a CNE não deveria divulgar os resultados definitivos da segunda volta.
Só o Supremo é que tem essa competência de validar os resultados definitivos. E se nesta sequência não houver cumprida todas essas formalidades, e entretanto a CNE depois remeter o processo para o Supremo, obviamente que o Supremo não validará os resultados eleitorais, o que significa que, de novo, estaremos na mesma situação de não haver os resultados eleitorais. Então, melhor seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
É uma luta judicial sem fim à vista. Ainda não há uma data prevista para a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. De Bissau para DW África, Yankuba Dansó.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, como vê os últimos desenvolvimentos em torno das presidenciais guineenses. Entretanto, temos aqui em estúdio Guilherme Correia da Silva com alguns dos comentários que foram chegando ao longo do dia. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. São muitos os comentários no Facebook. Um deles de Sadjo Baldé, que diz que, a seu ver, não há nenhum risco de instabilidade, porque a situação está mais do que clara, só aguardamos o lapso temporal, escreve este nosso seguidor. E Abulai Paulo Ferreira Banora comenta que é inaceitável, num Estado de Direito Democrático, onde há leis para que os cidadãos possam recorrer e equacionar as suas divergências, apesar de algumas patologias cometidas por parte da CNE, isso não justifica o motivo de ameaças. Se houver usado, neste caso, a CNE deve identificá-las e denunciá-las junto das instâncias competentes.
Muito obrigada, Guilherme. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola tem um novo presidente. Manuel Pereira da Silva, até agora presidente da Comissão Provincial de Luanda, foi selecionado num concurso polémico, aberto em março, mas várias vezes protelado devido a ações judiciais apresentadas por um dos candidatos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, responsável pelo processo, não revelou o nome do concorrente em causa. Como novo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva tem na agenda a realização das primeiras autárquicas angolanas. Entretanto, a UNITA defende a anulação do processo de seleção. O maior partido da oposição em Angola cita irregularidades e violações grosseiras à lei eleitoral. Portugal vai continuar a apoiar as regiões de Moçambique afetadas pelos ciclones em 2019. A garantia do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje a cidade da Beira e salientou que, além dos apoios financeiros, são precisos voluntários. No Hospital Central da Beira, cidade devastada pelo IDAI, o chefe de Estado português mostrou-se orgulhoso pelo apoio do seu país às obras feitas na instituição. Entretanto, a CPLP anunciou um novo financiamento de quase 900 mil euros para ajudar à reconstrução após os ciclones no país. Ainda em Moçambique, o presidente da RENAMO recusa-se a dialogar com o líder da junta militar, o grupo de guerrilheiros dissidentes que assumiu alguns dos ataques no centro do país. Ossuf Mamad rejeita os apelos de alguns membros da RENAMO para dialogar com Mariano Nyong'o.
Se alguém pensa nisso, está enganado, na medida em que o Nyong'o não tem nenhum princípio. Ele não representa nada dentro do nosso partido. É um desertor, é uma pessoa que não tem palavra. Cada dia que passa diz uma coisa diferente daquilo que disse no passado. Para dizer que eu nunca podia me preocupar com alguém que vai na rua ou na via pública e destrói um carro, mata a população, alegando que não concorda com o SUFO.
O Suf Momad garante ainda que o líder da junta militar não tem acesso às armas da RENAMO. Uma entrevista que pode ouvir na íntegra no Jornal da Manhã desta sexta-feira.
DW Deutsche Welle.
Ainda em Moçambique, as províncias de Manica e Sofala estão a ser assoladas por um surto de pelagra, uma deficiência nutricional causada pela falta de vitamina B3. É um surto que ressurgiu depois da passagem do ciclone Idai no ano passado. Em Sofala já foram diagnosticados mais de 3.500 casos, segundo as autoridades de saúde. Em Manica, o número é menor. A reportagem é do correspondente da DW em Chimoio, Bernardo Jguete.
As autoridades de saúde já diagnosticaram 66 casos de pelagra na província de Manica e o número tende a subir. A doença associada à falta de vitamina B3 manifesta-se na pele e costuma também ser acompanhada de sintomas como náuseas, fraqueza e diarreia. O filho de Sofia, Saguati, ficou doente com pelagra. A família mora em Sussundenga, um dos distritos que sofreu severamente com o ciclone Idai. Quando Sofia começou a ver manchas em redor do pescoço e do peito do filho, foi de imediato ao centro de saúde.
Eu nunca vi uma doença deste tipo que queima o corpo, deixando manchas na pele. Mas aqui no hospital disseram-me que é uma doença provocada por falta de vitamina. Trataram a criança, mas recomendaram-me a confeccionar alimentos que possuem vitaminas como vegetais. Na minha zona há mais pessoas que também foram atacadas pela doença.
Segundo Xavier Isidoro, chefe de saúde pública em Manica, há muito tempo que na província não eram registrados casos da doença. Mas a situação mudou nos últimos meses.
A pelagra é uma doença de base nutricional que é causada pela deficiência da vitamina de nome niacina, que é a vitamina B3, e também associada à deficiência de um aminoácido essencial, que é o triptofano. Não é muito comum de verificarmos essa doença nas nossas comunidades, mas desde que identificamos o primeiro caso, começamos a fazer buscas e enviamos as notas informativas sobre a doença para todos os distritos.
O chefe de saúde pública em Manica garante que nos 12 distritos os técnicos estão atentos a possíveis casos de pelagra que possam dar entrada nas unidades sanitárias. Além disso, também tem sido feito um rastreio nas comunidades, afirma Xavier Isidoro. Os doentes são depois encaminhados de imediato para tratamento que consiste na reposição vitamínica.
Bom, sendo essa uma doença causada por deficiência vitamínica, nós aconselhamos a comunidade a ingerir alimentos que contêm esta vitamina em grande quantidade. E essa vitamina encontra-se maior parte em vegetais. Também estamos a fazer atividades nas unidades sanitárias e nas comunidades de demonstrações culinárias. Usamos nas nossas demonstrações produtos locais de cada comunidade e fazemos uma mistura que pode tornar um alimento rico em várias áreas de nutrientes. E com isso nós podemos melhorar a saúde da nossa população.
As autoridades aconselham a população a deslocar-se à unidade sanitária mais próxima sempre que haja uma suspeita da doença. Citada pela Rádio Moçambique, a diretora nacional adjunta para a saúde pública, Maria Benigna Matinhe, alertou que caso não se altere o quadro nutricional da população em Manica e Sofala, 60 mil pessoas poderão desenvolver pelagra até maio deste ano. Testemunho para a DW, Bernardo Jaquete.
11 garimpeiros morreram nas últimas semanas no distrito de Gilé, na província da Zambézia, em Moçambique. O problema não é novo. Há anos que há acidentes na região e os críticos dizem que a culpa é da falta de controlo do governo. Mas as autoridades afirmam que é difícil resolver a situação. Os detalhes com Marcelino Moeia.
5 garimpeiros morreram no final de dezembro na região de Muyane, distrito de Gilé, devido à explosão de uma motobomba enquanto estava a garimpar. E na semana passada, outras 6 pessoas morreram, na sequência de um desabamento de terras. Segundo a polícia, os 6 eram garimpeiros ilegais. Sidney Lons é o porta-voz da polícia na Zambézia.
Em Gilé ocorreu um desabamento de terra na extinta empresa Tantalum Mineração, tendo vitimado mortalmente 6 indivíduos e ferido 5 gravemente. Foram encaminhados ao hospital provincial de Nampula. Nos deslocamos ao local do fato, referenciar que as vítimas eram garimpeiros ilegais e, sabendo do desuso desta mina, foram até lá e sem nenhum equipamento de segurança.
Segundo o porta-voz da polícia, a terra terá desabado devido a fortes chuvas que caem na província desde o início do mês.
A chuva intensa que se fez sentir naquele local pode ter contribuído de grande modo para a ocorrência deste incidente. E nós, naturalmente, apelamos à população circunvizinha, qualquer mina que esteja em uso ou também em desuso, a não se fazer estes locais sem a devida autorização, sem os devidos equipamentos para o efeito.
O problema não é novo na região. Há anos que garimpeiros ilegais arriscam a vida na antiga mina de Tantalum Mineração, que explorava tantalite. A empresa foi obrigada a abandonar a região há 5 anos, depois de uma rebelião popular, a sequência de morte de um garimpeiro local. Muitos dos garimpeiros são jovens, que não vão à escola para explorar minas. Dionísio Graciano, membro da plataforma G20, diz que o fraco controle das autoridades é a principal causa das mortes nas minas da região.
Nos últimos anos, há maior ocorrência de exploração de recursos minerais a vários níveis. Caso de áreas pesadas, diamantes. O nosso país tem leis, decretos que visam a salvaguarda de todos os direitos. Considero estratégico, dentro dos quadros legais vigentes, já plasmam um saber que há uma necessidade de uma monitoria regular que visa aferir o nível do tipo de indústria, o nível do tipo de maquinarias, o nível de natureza de trabalho que os trabalhadores desse setor são expostos.
Mas o diretor provincial dos recursos minerais da Zambézia, Almeida Manhissa, diz que é difícil acabar com os acidentes nas minas, tendo em conta que alguns garimpeiros vão à noite aos locais, escapando ao controle das autoridades. Segundo o dirigente, onde há mais acidentes é na área concessionada à empresa Tantalum Mineração.
Garimpeiros, em princípio, não são autorizados para fazer o garimpo numa área concessionada. As escondidas não se foram autorizadas por ninguém. Aquela área é grande. Quando é mineração ilegal em si, fazem tudo às escondidas.
De Criminal para DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
O líder do Governo de Unidade Nacional Líbio, Fayez al-Sarraj, anunciou hoje que vai participar na Conferência Internacional sobre a Líbia, prevista para domingo em Berlim. Já o seu rival, o Marechal Khalifa Haftar, está pronto a participar no encontro, segundo o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. Heiko Maas encontrou-se hoje com o homem forte do leste da Líbia e garante que Haftar, que controla 2/3 do território do país, está também disposto a respeitar o cessar-fogo que entrou em vigor no domingo. Pelo menos 100 manifestantes foram detidos pelas forças de segurança nas últimas 48 horas no Líbano, palco de um movimento de contestação sem precedentes há 3 meses. A grande maioria foi, entretanto, libertada esta quinta-feira, mas os protestos contra as lideranças políticas prosseguem. Na noite passada, a capital libanesa, Beirute, voltou a ser palco de incidentes violentos marcados por atos de vandalismo contra estabelecimentos bancários. Os incidentes ocorrem num contexto de restrições severas impostas há semanas pelos bancos sobre os levantamentos. Milhares de apoiantes do ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, que liderou o país durante 22 anos num regime de forte repressão, manifestaram-se hoje na capital do país, Banjul, onde exigiram o regresso do antigo chefe de Estado. Yahya Jammeh está exilado na Guiné Equatorial desde janeiro de 2017, depois de ceder a uma intervenção militar após rejeitar a derrota nas eleições contra Adama Barrow, agora presidente da Gâmbia. Respondendo à chamada do partido de Jammeh, os manifestantes saíram à rua e apresentaram uma petição à União Africana com vista ao regresso do ex-chefe de Estado ao país. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Taban, envolvido pela polícia no homicídio da sua primeira mulher há 2 anos e meio, aceitou demitir-se em breve das suas funções. Tanto o seu partido, o ABC, como a oposição reclamam há vários dias a demissão de Taban, de 80 anos. A sua mulher foi morta por uma bala em junho de 2017, 2 dias antes da investidura do marido à frente do governo do Lesoto, quando o casal estava na altura a tratar dos termos do divórcio. Taban foi implicado pela polícia no homicídio por escutas telefónicas que o localizaram no local e momento do crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos como vê os últimos desenvolvimentos em torno das presidenciais guineenses, assim é que é, e se haverá risco de instabilidade no país. E continuam a chegar comentários, Guilherme.
É verdade que a Cotobaldé diz que são os efeitos preliminares do virar definitivo da página no país, com a alternância do poder a que se assiste. Portanto, nada de alarmismo, pânico ou risco de crise, muito menos de conflitualidade, comenta Kiko Kutubaldé. Sérgio Mawalela escreve que o recurso aos tribunais é um dos meios que em democracia se usa para repor a verdade quando se julga ferida. Quem se julga com direitos violados deve recorrer aos tribunais. Aos que sofreram ameaças têm de ir a tribunal para apresentar factos. Os membros da CNS, se não praticaram atos ilegais, devem ficar sossegados esperando pela decisão do Tribunal Supremo da Guiné. Erickson Correia diz que, com certeza, não é desejo de nenhuma das partes envolvidas promover a instabilidade no país. Todavia, as leis da República não podem ser ignoradas só porque os interesses de certos grupos estão à margem da lei. Acreditamos na decisão que do Supremo Tribunal de Justiça virá, comenta Erickson Correia. Já Matijani Seidi diz que ninguém espera o Supremo. Este nosso seguidor diz que está à espera é da data marcada para a tomada de posse do novo presidente eleito, que é o General do Povo. O PAIGC pode recorrer se quiser, mas quem vai ser o presidente é o Umaro Sissoko Embaló. É ele que o povo escolheu, diz Amadijani Seidi. E Sara Imadje afirma que há muita coisa que cheira muito mal em torno destas eleições, talvez com a conivência da própria CNE, visto que a própria reconheceu ter cometido erros gravíssimos que geram desconfiança à volta do processo. Ora, para sanear, porque não aceitam a reabertura e recontagem dos votos? Quem não deve, não teme. Alvos de ameaça, por parte de quem? São as perguntas que deixa Sana Imbadje.
Muito obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós estamos de regresso amanhã, sexta-feira, com a emissão da manhã. Até lá, tenham uma boa noite.